Bom, senhores e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Já temos quórum, tendo em conta as presenças digitais. Assim sendo, dou, antes de mais, cumprimento, os bons dias a todas e a todos os senhores deputados. Quero também, naturalmente, cumprimentar o Dr. João Carvalho, Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, bem como a equipa que o acompanha nesta audição. Senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. João Carvalho, o nosso tempo regimental prevê uma grelha com 5 minutos para uma intervenção inicial, neste caso da AMT, depois 7 minutos numa primeira ronda por cada um dos grupos parlamentares, cabendo resposta imediata após cada uma das intervenções à AMT, depois uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo neste caso o mesmo tempo usado pelos grupos parlamentares à AMT, mas no fim de todas as intervenções, portanto resposta final, e ainda, se necessário for, uma terceira ronda que prevê 2 minutos por cada senhor e por cada senhor deputado inscrito para esse efeito, cabendo à AMT 10 minutos para resposta final e conjunta a todas essas intervenções. Deste modo, vamos então dar início à nossa audição. Senhor Dr. João Carvalho, queria uma vez mais cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas aos nossos trabalhos, mesmo que de forma digital, atendendo às circunstâncias que ainda vivemos, e dar-lhe então a palavra para, em 5 minutos, nos poder fazer a sua intervenção inicial. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, só ver se conseguimos projetar a breve intervenção. Desculpe, Sr. Presidente, estão a ver? Está?
Doutor, sim, estamos a ver a apresentação, sim. E até pedia, já adiantando-me aquilo que é hábito, as felicitações... Ah, já enviou, já ia pedir que pudesse enviar até à apresentação, mas tenho informação que já chegou. Portanto, Doutor, faz favor, estamos a ver 5 minutos.
Sim, senhor. Portanto, uma breve apresentação, essencialmente sobre o balanço de 2020 e sobre os desafios para 2021. Portanto, como sabem, nós regulamos cerca de 29 mil entidades e empresas que desenvolvem a atividade neste ecossistema. No setor rodoviário, portanto, está aqui explicitado, os deputados já tiveram a oportunidade de ver. No setor ferroviário também, depois setor marítimo, exatamente a mesma coisa. Portanto, passaria agora para o balanço das atividades realizadas em 2020. Portanto, são atividades em 2020 e que também algumas delas estão a prosseguir em 2021. Monitorização dos impactos da pandemia, portanto, monitorizamos tudo aquilo que aconteceu no ecossistema sobre a pandemia, dos nossos setores regulados, claro. Acompanhamento da implementação do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, com a emissão de 74 pareceres e realização de 60 ações de supervisão, 4 auditorias e 2 inspeções de contratos em vigor, controle anual das compensações financeiras, com a recolha de informação de quanto a 110 operadores e 302 entidades públicas. Também avaliámos apoios financeiros a serviços essenciais, com a elaboração de linhas de orientação e a recolha de tratamento de informação quanto a esses 110 operadores e essas 302 entidades públicas. Acompanhamos as atividades nos diferentes mercados da mobilidade regulados pela AMT, com a recolha de informação e com a produção de relatórios e estudos. Em relação a estes relatórios todos, o único que ainda está a ser ultimado é sobre a concessão marítima portuária. Também supervisionámos o mercado dos TVDEs e também em articulação aqui também com a Autoridade da Concorrência. Tivemos várias atividades de fiscalização e também sancionatória, no âmbito do qual foram instaurados 130 processos por ilícitos, isto em 2020, e neste momento estão 188 ativos, 3 dos quais em recurso no Tribunal da Concorrência, supervisão e relação. Iniciámos também a implementação da infraestrutura tecnológica, que é o Observatório de Mercados da Mobilidade, Preços e Estratégias Empresariais. Aprovámos tarifários com destaque na taxa de utilização da infraestrutura ferroviária, o chamado diretório da rede, e também a atualização dos regulamentos e tarifas das administrações portuárias do continente e da Via Navegável do Douro. Analisámos 110 contratos de adesão a serviços de rent-a-car e sharing, emitimos 8 pareceres sobre operações de concentração para a Autoridade da Concorrência e emitimos também relatórios semestrais sobre reclamações. E depois também atividades relacionadas com o nosso relacionamento internacional. Os desafios para 2021, os desafios e objetivos estão aqui mencionados, a abertura de mercados, a continuação da monitorização sobre a pandemia, a continuação da supervisão no ecossistema, a promoção do investimento, digitalização, descarbonização e defesa dos direitos dos consumidores. Os objetivos também aqui mencionados, promover uma relação económica de elevada qualidade, promover uma presente e eficaz supervisão dos mercados de mobilidade e potenciar e promover a recolha e tratamento e divulgação de informação. Resumindo, portanto, para 2021 temos 59 ações ou atividades, 11 no setor de rodoviário e infraestruturas, 15 no ferroviário e infraestruturas, 10 no portuário, no marítimo e vias navegáveis e 23 nas atividades transversais. Destacamos no plano de atividades para 2021, a prosseguir o controle das compensações e avaliação dos apoios atribuídos a operadores de transportes públicos essenciais, no âmbito do Decreto-Lei 14C, de 2020. Prosseguindo a emissão de pareceres prévios vinculativos à formação de contratos de concessão ou prestação de serviços públicos, prosseguimento de informação e análise dos mercados de vida e também do mercado de táxi, emissão de pareceres e análise económica sobre o acesso ao mercado doméstico no transporte ferroviário de passageiros, essencialmente passageiros, reforçar a supervisão dos mercados regulados através de auditorias, fiscalizações, análise de reclamações, prosseguir o exercício de poderes sancionatórios através da instauração e instrução de processos contra a ordenação, prosseguindo a monitorização de alterações tarifárias no mercado portuário, na infraestrutura ferroviária e dos transportes públicos, e prosseguir a produção de relatórios e de diagnóstico e perspectiva de outros documentos ou atos de apoio à conservação do interesse público da mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável, prosseguir o acompanhamento ao nível nacional e europeu de matérias em matérias de promoção e defesa de direitos e interesses dos consumidores, dos utilizadores de transportes, e realizar um estudo com vista à concretização de medidas relativas à adoção do ecossistema, pelo ecossistema da mobilidade dos transportes, que permitam acelerar a transição para uma mobilidade sustentável, uma vertente também ambiental. Eu penso que não passei os 5 minutos e agora, com certeza, que estarei à disposição dos meus deputados para todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Cabendo a vez, no início, ao Grupo Parlamentar do PSD, julgo que é o Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. João Carvalho. Não quero iniciar esta minha intervenção sem o saudar duplamente, na medida que presumo que será a última vez que estamos em trabalhos parlamentares e, portanto, render-lhe a minha homenagem relativamente àquilo que foi o trabalho efetuado, à colaboração, à participação nesta que foi uma autoridade nova que os senhores, enquanto administração, tiveram que iniciar, de lançar bases de todo o trabalho e, portanto, saudá-lo nessa medida, agradecendo, portanto, todo o trabalho efetuado e, naturalmente, sucessos e parabéns para o seu futuro. Eu vou dividir esta minha intervenção em duas partes. Nesta primeira audição falarei sobre o passado recente e a atividade do ano corrente e anterior, e na outra irei falar sobre o plano de atividades e aquilo que se propõe fazer no futuro. Portanto, e este ano é um ano muito especial, porque foi um ano que estivemos em pandemia e, naturalmente, os cidadãos acabaram por ficar em casa e, portanto, os transportes públicos não estiveram sujeitos à pressão que estavam antes da pandemia e nessa circunstância assistimos a uma redução drástica do número de reclamações na ordem dos 50%, até mais de 50%, mas simultaneamente todos temos consciência que também mais de 50% dos cidadãos que utilizam, os utentes que utilizam os transportes públicos diariamente também não estiveram a pressionar o sistema de transportes. Eu pergunto se alguma coisa aconteceu para que no futuro, quando se der a retoma, isto mude. Portanto, esta é a questão que lhe deixo. Se foram comprados novos equipamentos, se foram efetuadas obras necessárias para uma melhor fruição dos transportes, porque, ao que me parece, nada disso aconteceu. A pandemia não foi aproveitada para, de alguma forma, recuperar o atraso em que os transportes públicos estavam sujeitos. E, portanto, acontece que mantemos, até de acordo com relatórios que os senhores fizeram à conservação e à natureza dos investimentos que foram feitos. Estou-me a recordar dos relatórios de monitorização de 2018 e 2019 relativamente às infraestruturas. Portanto, os comboios que foram prometidos já em 2016 não chegaram, portanto, não conseguem, acho que não saem do papel, do anúncio, não é? Portanto, pomposamente foram apresentados, mas tardam em chegar. Os barcos já tiveram vários concursos, neste momento aguardamos por uns barcos elétricos, ao que parece o concurso está bloqueado no Tribunal de Contas. Inicialmente eram a gás, depois passaram a elétricos, agora não se sabe muito bem, presumo que vamos estar perante um projeto piloto em termos de barcos elétricos. Espero que se lembrem que é preciso carregadores, mas enquanto isto, portanto, espero eu não voltarmos à situação dos transportes sobrelotados, às supressões das carreiras, à degradação da qualidade do serviço e do material circulante, e, portanto, tudo aquilo que foram os momentos anteriores a esta pandemia, de uma indigência, diria, no campo dos transportes públicos. Não nos podemos esquecer que, com a medida parte que saudamos, embora o Partido Socialista insista em dizer que o PSD é contra, entretanto há mais cerca de 300 a 400 mil utentes no sistema. E, portanto, quando o país voltar à normalidade, eu pergunto se a proposta da AMT será no sentido de retirar lugares sentados ao transporte. Portanto, é uma questão que eu coloco de forma genérica, mas que eu pergunto à AMT como é que é, depois de recuperarmos da pandemia, como é que acham que vai ser, se vamos voltar à triste sina dos atrasos, cancelamentos e supressões. Portanto, esta é a primeira nota que eu deixo. Quanto à fiscalização, ontem tivemos mais uma vez notícias de transportes públicos em excesso, de lotação, apesar das regras do confinamento obrigarem os transportes públicos a algumas limitações por parte da DGS, continua-se a assistir, principalmente em horas de ponta, a transportes que são espaços de medo, onde não se encontra ninguém a fiscalizar. E, portanto, vimos ontem mais uma vez notícias nas televisões de inúmeros casos de violação de protocolos de distanciamento físico e, portanto, um potencial risco de propagação da pandemia. Os passageiros continuam-se a queixar de atrasos, alguns tempos de espera superiores a 10 minutos, mesmo em horas de pontas, e, portanto, eu gostaria de saber como é que a AMT consegue assegurar este cumprimento das normas, ou se o consegue fazer. Na última vez em que cá esteve, tinha grandes dificuldades em o efetuar. Outras autoridades, por exemplo a AML, também não têm meios nem forma. Portanto, é uma questão que também lhe volto a deixar e que reitero. Relativamente às questões relacionadas com as reclamações, que eu já referi em certa medida, passou a haver com a pandemia novos modelos, novos tipos, uma nova tipologia de reclamação que superou as anteriores, ou seja, como o excesso da lotação de veículos, a falta de condições de segurança. Portanto, no essencial, passaram a ser normas relacionadas com a pandemia, com o distanciamento físico, com a falta de uso de máscara, outro tema bastante importante. Vi que alguém ontem se queixava nas notícias de que existem pessoas que circulam nos transportes sem máscara. Baixas frequências de transporte também. Eu pergunto se ainda existem... O layoff continua a existir. Há empresas que continuam a oferecer toda a capacidade instalada. Portanto, é outra que... e depois um tema muito importante, que é a higienização dos transportes por parte dos operadores. Se é assegurada essa fiscalização ou não, que é outro tema que eu acho que é importante. E o que é que a AMT fez no sentido de combater este tipo de queixas, este volume de queixas que ainda assim é bastante elevado, ou seja, são uma média, se foram cerca de 8 mil, constituiu por dia, em tempo de pandemia, em que as pessoas estão em casa, qualquer coisa como 44 queixas por dia. Passando ao acompanhamento e ao relatório e monitorização da execução dos investimentos previstos no estado da conservação da infraestrutura ferroviária, um estudo vosso entre 2018 e 2019 em que tive grande atenção, porque analisam a execução física e financeira dos investimentos desde o início do Plano Ferrovia 2020 e que, segundo os senhores, são conclusões vossas que acompanham, de resto, as outras entidades que têm vindo a avaliar estas questões, ao que parece, estamos apenas com 12% de execução e com um número que se repete todos os anos. O próximo ano é que é o grande ano do investimento, ou seja, tem vindo sempre a deslizar, ou seja, agora finalmente 2021 é que vai ser o grande ano do investimento, 2022 ainda maior e 2023 então nem fazemos ideia porque vai ser mesmo muito investimento. Eu provavelmente acho que sim, porque senão Portugal vai ter que devolver fundos comunitários. Mas eu pergunto, Sr. Presidente, se efetivamente este ano de 2021...
Deputado, para terminar,
se
faz favor.
Para terminar, Sr. Presidente, se este ano de 2021 vão ser cumprida a meta dos 511 milhões de euros de investimento previsto na ferrovia, se finalmente lá vamos chegar, e pergunto ainda, porque isso não vi, qual foi a realização do ano 2020 e qual a realização deste primeiro semestre? E se pode adiantar o que está previsto para 2021 e se bate certo com a estimativa de 2019, que eram 511 milhões de euros.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Carvalho, faz favor, 7 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Silva, muito obrigado pelas simpáticas palavras sobre mim e sobre o Conselho e sobre a OMT. Eu depois, se o Sr. Presidente me permitisse, no final, também só, mas chego ao minuto, irei também agradecer, portanto, mas depois, no final, responder diretamente às questões. Portanto, começando pelas questões relacionadas com a ferrovia. Sobre a ferrovia, o nosso relatório, como o Sr. Deputado referiu, refere-se a 2019. Nós ainda estamos à espera de dados para 2020. Portanto, e em virtude da pandemia, como nós sabemos, grande parte das nossas empresas públicas e privadas, portanto, estão em teletrabalho e os dados que chegam sempre bastante atrasados. Portanto, em relação a 2020, posso acrescentar, estamos a receber, são dados que estão a ser trabalhados. Na relação a 2019, é o que está referido no nosso relatório. Sobre a questão, portanto, nós não podemos esquecermos que houve uma redução de cerca de 80% no tráfego da pandemia. Não tínhamos dúvidas que a procura vai demorar, portanto, que o canal de transporte começar outra vez a utilizar o transporte individual e, portanto, vai demorar o seu tempo, vai acontecer, mas vai demorar. Sobre a questão do excesso de lotação, nós verificámos, monitorizámos e verificámos que há excesso de lotação, realmente é um excesso ocasional, isto é, em tempo normal, sem pandemia, é fácil os operadores poderem, enfim, monitorizar as questões relacionadas com o excesso de lotação em horas de ponta. Aqui tem sido perfeitamente atípico, portanto, eram casos muito localizados. Pensamos que a situação, entretanto, melhorou no princípio deste ano. Pensamos não, nós temos monitorizado. Mas devo referir que esta fiscalização é mais fiscalização das polícias, das forças de segurança. E, portanto, todas as informações que nós recebemos, e são várias, aliás, deixe-me dizer que realmente há uma percentagem grande das 8 mil e tal do segundo semestre do ano passado, mais de 8 mil e pouco do primeiro semestre, portanto, grande parte delas referiam-se a situações, como o Sr. Deputado disse, de excesso de lotação de veículos, falta de uso de máscara, pedidos de reembolso devido a cancelamento de serviços, etc. Aquilo que nos diz a respeito do ponto de vista económico, isto é, o cancelamento de serviços e reembolsos, nós verificamos que, ou diretamente dos operadores, ou por insistência nossa, ou os operadores por iniciativa própria, resolveram essas situações. Não houve uma repetição dos pedidos, portanto, verificámos isso. Em relação a outros aspectos de segurança, lotação de máscaras, realmente a fiscalização não compete à ANT. Devo dizer também que os atrasos que possa haver nos investimentos têm muito a ver com a adjudicação dos concursos que estão a decorrer. Portanto, adjudicámos, como sabemos, vários concursos de transporte de passageiros, há outros que ainda estão a decorrer, então estarão a decorrer até ao final deste ano, e, portanto, aqui também há alguns atrasos, isto é, os novos operadores que se tentarem ganhar ou os que estavam, portanto, terão de melhorar, alterar, etc., a sua frota, e isso está-se a passar. Portanto, nós estamos numa grande mudança de paradigma em relação ao transporte de passageiros, como já foi referido ao longo de várias audições, penso que durante o próximo ano e no ano seguinte, 2022-2023, teremos em relação ao investimento no que diz respeito ao transporte de passageiros, o investimento será feito. Em relação à ferrovia, eu penso que já respondi, eu não sei o que é que me falta. Portanto, estamos a verificar que os operadores estão a cumprir os serviços essenciais, que são com certeza abaixo da oferta normal, mas, como eu já referi, a procura vai demorar o seu tempo. Penso que, se me falhou depois na segunda ronda, eu voltarei a referir.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na pessoa do Sr. Deputado André Pinotes Batista, Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos. Perdão, 7 minutos, sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, saudar o Sr. Dr. João de Carvalho, também os colegas deputados aqui presentes, os serviços e quem nos escuta. A Autoridade de Mobilidade e Transportes, nas suas funções regulatórias, tem a incumbência de fiscalizar mais de 29 mil entidades, operadores e empresas. Nestas atividades económicas, particularmente no setor do transporte rodoviário, ferroviário, de sistemas guiados e também portuário e transportes marítimos, teve a oportunidade de ter em 2020 uma atuação sobre a qual gostaríamos de questionar o Sr. Doutor. E, em particular, dar nota daquilo que é por demais evidente. A pandemia Covid-19 veio afetar de forma indelével qualquer um destes setores, de forma muito marcada, pelo que as audições que temos feito a Vossa Excelência se revestem de um caráter também extraordinário, uma vez que aquilo que é o funcionamento corrente de cada um dos setores se encontra afetado, e as nossas questões devem ir também no sentido de perceber se a pandemia vai ou não trazer, do ponto de vista sistémico, do ponto de vista estrutural, alterações e que avaliação é que o Sr. e a AMT em particular fazem. Isto é, existem por força desta contingência global da pandemia de Covid-19 alterações estruturais que prevêem que venham a registar-se? E esta era a primeira das questões que queria colocar-lhe. Um segundo aspecto que se prende com o regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, perguntar sobre os diversos parceiros de procedimentos de contratação e ações de supervisão que foram feitas, que reflexões é que pode partilhar connosco sobre a aplicação deste mesmo regime e que outras reflexões tem sobre as matérias contíguas. Também naquilo que diz respeito ao controlo de compensações financeiras, algo que diz muito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente por entendermos que nos últimos anos foi feito um esforço colossal de recuperar, por exemplo, os contratos de prestação de serviço público, entre outros mecanismos de financiamento, tão relevantes para o normal funcionamento das empresas, em particular das empresas públicas, mas não só. Se falarmos de outros instrumentos, estaremos também a falar de indemnizações compensatórias, outros instrumentos com as empresas privadas que prestam serviço público de transporte. Perguntar-lhe em que medida é que se evoluiu nos últimos anos, porque na nossa opinião evoluiu-se de forma extremamente positiva, no sentido de aprovisionar os operadores e as empresas com os meios necessários para melhorarem a sua operação, mas também uma coisa que era esquecida no passado e hoje em dia de enorme relevância, para poderem executar os seus planos de manutenção, os seus planos de renovação de frota, que muitas vezes o que acontecia era que era nestas partes menos visíveis na operação quotidiana que não eram cumpridas as compensações financeiras e no imediato não se notava a diferença, mas o que é facto é que com o passar do tempo, não havendo manutenção ou renovação das frotas, aquilo que acabava por acontecer, ou das próprias infraestruturas, aquilo que acabava por acontecer era uma degradação ao retardador, mas com enorme impacto nos serviços prestados aos portugueses. De igual modo, uma outra dimensão que já várias vezes tivemos a oportunidade de discutir com o Sr. Doutor e felicitá-lo também pelo papel sempre pedagógico e mediador que teve neste setor, mas perguntar-lhe relativamente ao mercado de TVDE e táxis, vulgo Uber, para quem não está tão habituado às nomenclaturas, que evoluções é que tem a registar, sendo que ainda muito recentemente tivemos a oportunidade de debater este tema com Vossa Excelência. Uma outra dimensão que sempre ocupava muito tempo destas audições nos momentos do antigo normal, se assim me permite a expressão, tinha a ver com o quadro de fiscalização e sancionatório que a AMT também desempenha. Foram identificados no vosso relatório 130 ilícitos. Gostava de lhe perguntar ao que é que reportam e se nos podia também detalhar um pouco esta dimensão. Se bem que da lógica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não querendo obviamente escamotear a importância de questionar sobre alguns ilícitos que são cometidos, como é evidente, mas é bom até libertarmos e aproveitarmos este momento pandémico para nos libertarmos desta dimensão que sempre aprendi às nossas audições, justamente, obviamente, e podermos olhar para questões mais estruturais. E nessa dimensão, gostava de lhe perguntar que desafios, e é certo que na vossa apresentação encontramos os desafios que afiguram para 2021, desafios esses que estão relacionados com as questões inerentes à Covid-19, à abertura dos mercados quando o tal for possível, à supervisão, à promoção do investimento, à digitalização, à descarbonização, à defesa dos direitos dos consumidores. Mas a verdade é que estava-lhe a perguntar, no momento em que finda as suas funções, em que se aproxima o fim das suas funções, que desafios têm estes setores no médio e longo prazo na perspectiva da ação da AMT? Isto é, o que é que a AMT deve fazer no médio e longo prazo? Porque muitas vezes nestas audições, e é por isso que elas regimentalmente, aliás, estão previstas, nós fazemos uma análise anual. E é normal, faz parte da função dos deputados, mas aproveito esta ocasião para o questionar sobre o papel da AMT no médio prazo nestes diversos desafios que aqui estão elencados para 2021, mas que alguns são plurianuais, diria eu, ou terão implicações nos próximos anos. Uma última questão da maior importância para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a ver com o facto, e citando a emissão de 8 pareceres sobre operações de concentração que foram passados à Autoridade de Concorrência, questioná-lo sobre a saúde do ecossistema de mobilidade e transportes português no que diz respeito a estas questões concorrenciais, às questões de concentração, às questões de monopólio. Porque esta pergunta é essencial, quer de um ponto de vista ideológico para nós, quer de um ponto de vista pragmático de governação também para nós, quer de um ponto de vista da sindicância. Porque existem na sociedade portuguesa, no espectro político português, quem defenda uma tremenda liberalização do setor dos transportes, enormes privatizações. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanha esta visão. Por outro lado, também existe no espectro político português quem tenha uma visão antagónica e que defenda a total estatização, a total nacionalização de todos os operadores de transportes, que também não é a nossa visão. E a pergunta que lhe faço é se, do ponto de vista concorrencial, a desconcentração que temos, aliás, as várias práticas, não só nesta dimensão, podemos afirmar que temos um mercado de transportes saudável nesta dimensão, independentemente, naturalmente, de haver melhorias a fazer. E aqui finalizo, Sr. Presidente, deixando uma nota ao deputado do PSD sobre investimento nos transportes. É muito relevante ver a quantidade de composições que foram recuperadas pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, a quantidade de autocarros movidos a novas tecnologias que foram contratualizados, executados e comprados pelo Sr. Ministro do Ambiente e das Alterações Climáticas. Muito mais haveria a dizer, aliás, poderíamos passar mais 7 minutos a elencar todas essas coisas, mas como não tenho esse tempo, é só ver que nos últimos 4 anos, de facto, investiu-se muito mais do que nos últimos 8, 12, para não ir mais longe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Carvalho, faz favor, 7 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. vamos tentar, se quiserem, responder o mais concretamente e praticamente possível. Em relação à primeira questão, a pandemia afetou entidades públicas e privadas. Ainda é cedo, portanto, para compreendermos os impactos de longo prazo, designadamente quanto à procura ou necessidades futuras. Como eu referi há pouco também ao deputado do PSD, a procura vai demorar o seu tempo, realmente, mas pensamos que ainda é cedo para termos esse ponto de situação. Em relação ao contrato de serviço público, o processo está a andar com um grande esforço por parte da administração local, e quero aqui referir que toda a equipa da EMT ficou surpresa, agradavelmente surpreendida, realmente com o grande esforço da administração local. Muitos parabéns à administração local. Estão em curso dezenas de procedimentos e pensamos que 2022 será realmente o ano de viragem, já que é nessa altura que os concursos terão terminado. Enfim, caso as impugnações que possa haver, não demorarão também muito tempo, mas é um ano de 2022 significativo e que aí poderemos fazer realmente o ponto de situação, que será de certeza absoluta um ponto de situação muito positivo. Em relação às compensações e ao apoio financeiro, o apoio financeiro do Estado foi essencial para garantir a manutenção dos serviços públicos e evitar disrupções maiores. O trabalho, mais uma vez, aqui da administração local foi espetacular e garantiu o funcionamento, portanto, deste sistema público de transporte de passageiros. Em relação aos maiores desafios do ecossistema, sem dúvida, que são a digitalização, a descarbonização, os direitos e também os direitos do consumidor. Também a transparência dos mercados. A EMT, portanto, pode ter aqui um grande, está a ter, pode ter, continuar a ter um grande papel no investimento. Mas claro que, portanto, um país como o nosso, com fracos recursos, enfim, o investimento vai depender muito da iniciativa pública, sem qualquer dúvida, para o arranque de toda esta pandemia, tudo aquilo que se passou na nossa economia, de modo que o investimento público vai ter aqui um grande papel. Nós pensamos que as melhores soluções são públicas, são privadas, portanto a avaliação é feita de forma, será feita sempre de forma casuística para aqui, para a EMT. Desde que cumpram a lei e apresentem vantagens, portanto público e privado são completamente importantes, são muito aceitáveis. Quero aqui referir que nós, quando iniciámos a atividade da AMT, assim, uma curiosidade para todos, que quando estávamos a pedir dados, e dados são obrigatórios, portanto, as empresas do ecossistema eram obrigatórios de dar, não davam, escondiam dados, porque não tinham confiança que nós preservássemos estes dados. Estamos a falar de dados, até os dados económicos, dados comerciais de empresas. Portanto, o arranque não foi muito fácil. Mas, como o Sr. Deputado disse, com a pedagogia que nós fomos utilizando ao longo destes praticamente 6 anos, penso que, portanto, todas as empresas já compreenderam a importância, e o poder político também, a importância que tem a AMT, e que este quadro de pessoas que aqui trabalham, portanto, preserva completamente todo o sigilo, toda a informação que aqui chega. Sr. Deputado, eu penso que, entretanto, na maior parte das coisas, senão depois, mais tarde, voltaremos. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Seria agora a vez do BE, mas, segundo a informação que tenho, o PAN e o BE acordaram e trocar a ordem das intervenções, atendendo a compromissos também parlamentares do Sr. Deputado Nelson. Assim sendo, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, ao Sr. Deputado Nelson Silva, para, em 7 minutos, poder fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já a flexibilidade também do Bloco para a Troca. Agradecer a presença do Sr. João Carvalho, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. E vou-me focar inicialmente naquilo que, que foi o plano de atividades para 2021, em que a AEMT diz que vai elaborar e publicar um relatório relativo ao setor das concessões e subconcessões de infraestruturas rodoviárias, ou seja, as autoestradas, incluindo informação de caracterização das infraestruturas, preços, qualidade de serviço e uma análise económico-financeira no seguimento da recolha de informação realizada em 2020. Este relatório é importante e dá resposta a algumas preocupações que o PAN vem expressando há alguns anos e certamente dar-nos-á dados adicionais sobre as PPPs rodoviárias que vão assegurar uma melhor gestão dos dinheiros públicos e salvaguarda do interesse público. Mas há dados que já conhecemos e bem e que nos demonstram que estes são contratos absolutamente ruinosos para o Estado, que não salvaguardam de forma adequada o interesse público. Mas vejamos, os contratos de PPPs rodoviárias no orçamento deste ano pesam cerca de 1.500 milhões de euros, um valor exorbitante, tendo em conta que os cálculos do Eurostat nos dizem que o custo destas PPPs deveria cifrar-se apenas nos 340 milhões de euros ao ano. Mas mais, segundo o relatório do Orçamento 2021 até 2040, prevê-se que o Estado pague pelas PPPs rodoviárias 15 mil milhões de euros, quando o valor das estruturas concessionadas é, ainda segundo a Eurostat, de pouco mais de 5 mil milhões de euros, ou seja, o que vamos gastar em 20 anos pagará 3 vezes estas estruturas, o que demonstra a má gestão que aqui existe. Esta preocupação do PAN é secundada pelo próprio Tribunal de Contas, que sublinha outro aspecto, que não ser de novo é preocupante quanto às PPPs e que também vos preocupa. É a falta de transparência que lhes está associada. Segundo o parecer, existe uma falta de dados para contextualizar e explicar a desproporção entre os encargos líquidos das PPP pagos pelos parceiros públicos e o investimento realizado pelos parceiros privados, uma falta de informação fiável e completa sobre receitas e despesas dos parceiros públicos e privados das PPP e a desadequação da avaliação de riscos orçamentais de longo prazo, que deveriam considerar os fluxos financeiros do Estado com os respectivos projetos. Tudo isto, como nos diz o Tribunal de Contas, significa que o Governo não reporta a informação suficiente para que possa verificar-se o cumprimento da obrigação legal da avaliação permanente das PPPs pelos parceiros públicos e que continuam por referir os impactos nas contas nacionais dos encargos suportados e a suportar com as PPP e outras concessões, o que, conforme nos diz o Tribunal de Contas, põe em causa o direito à informação dos cidadãos. O que gostaria de perguntar, tendo em conta o caráter reiterado destas críticas do Tribunal de Contas e a gravidade dos custos associados às PPPs rodoviárias, é que medidas acham ser necessárias para suprimir estes riscos orçamentais relevantes. E já agora, se não considera necessário despoletar o processo de renegociação das PPPs rodoviárias pelo qual o PAN tanto se tem batido e que o PS e PSD reiteradamente têm chumbado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Carvalho, faz favor, tem 7 minutos para resposta, embora o grupo parlamentar do PAN tenha ficado longe de os ter usado na totalidade, porque se puder até também ser mais sintético, tanto melhor. Faz favor, Sr. Dr. João Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, portanto, o relatório, que já está no nosso site, que o deputado referiu, é factual e não efetua juízes de valor. Portanto, é um primeiro relatório, não existia no nosso país, é um primeiro relatório. Será aprofundado, dada realmente a complexidade da matéria. Estamos confiantes que esta informação irá ser complementada ao longo do próximo ano. A responsabilidade financeira a existir é da competência do Tribunal de Contas. Só para pormos aqui o ponto de situação, esta responsabilidade financeira, neste aspecto, chama-se Tribunal de Contas. Os dados que a AMT for obtendo serão partilhados com entidades competentes e entidades fiscalizadas. E é isso que até agora está a passar. Sr. Presidente, era isto que tinha a dizer sobre essa questão, portanto, mas o relatório já foi publicado há algum tempo.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Agora sim, cabe a vez ao Grupo Parlamentar do BS, Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da AMT, Sr. Dr. João Carvalho. E, de facto, esta audição, apesar de regimental, nós temos que ter a noção de que o ano 2020, de facto, foi completamente atípico e isso teve um impacto óbvio na mobilidade e na forma como não só as pessoas se movimentam, mas também como depois as redes de transporte vão funcionando. E, portanto, desse ponto de vista, já outros grupos parlamentares fizeram essa questão, mas seria interessante nós também percebermos um bocado melhor, tendo em conta, disse-nos que, por exemplo, ainda será cedo para perceber os impactos de longo prazo na procura dos transportes públicos, mas pergunto-lhe se já têm dados que possam indicar ou algumas tendências que nos permitam perceber, por um lado, se estaremos num ano, dois anos, perante uma procura semelhante à que tínhamos em 2019, ou se, pelo contrário, essa tendência de menor procura se irá manter por mais anos que isso, e ao mesmo tempo, porquê? Porque isso ao mesmo tempo nos permite também prever, de alguma forma, o nível de investimentos e o tipo de investimentos que são necessários, que sabemos no ano 2019, antes da pandemia começar e ainda durante o ano 2020, que existem problemas que são estruturais, que são de longo prazo e que devem ter uma resposta o mais rapidamente possível. Aliás, quando nós durante o ano de pandemia, em determinadas alturas, nomeadamente de maior desconfinamento, percebemos que existem problemas de sobrelotação, mesmo que ocasional, como referiu, para usar as suas palavras, em determinados meios de transporte, importa é perceber como é que, desde já, se podem melhorar essas situações para evitar, de facto, algo que já antes da pandemia era inadmissível e que, numa altura de pandemia, ainda pior é. Portanto, estas tendências, estes dados, se já existem, são importantes para também o Parlamento se poder pronunciar e poder analisar também essa mesma informação. Há um tema que durante o ano 2020 acabou por ter menos relevo público, digamos assim, por força da pandemia também, mas que não deixou de ser relevante, tem a ver com o programa de apoio à redução tarifária e o papel importante que o PART teve, como aliás todos os estudos depois acabaram por indicar durante o ano 2020, foi uma medida que efetivamente contribuiu para o aumento da procura em transporte público e, portanto, demonstra bem que é reduzindo as tarifas, eventualmente em alguns setores da sociedade, do nosso ponto de vista até com alguma gratuitidade, como aliás alguns exemplos europeus que estão a caminhar nesse sentido, isso promove a utilização do transporte público, a retirada de carros das cidades, mas isso tem obviamente que ser depois acompanhado com o investimento nas infraestruturas. Mas há uma questão que durante o tempo de implementação do PART tem vindo a ser debatida e que é importante, nós já referimos isto aqui anteriormente, tem a ver com as diferenças que são grandes e que são óbvias entre as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, seja na capacidade já existente de oferta, seja na própria distribuição de verbas do PART, porque temos territórios que são muito diferentes, com necessidades que são muito diversas e com pontos de partida também eles muito diferentes. E, portanto, gostaríamos de perceber, seria importante para nós perceber do ponto de vista da AMT, de que forma pode e deve ser trabalhado ou eventualmente alterado o próprio PART e o seu funcionamento, por forma a estar em maior consonância com as realidades existentes. Já em anteriores audições sobre este tema se falou eventualmente da possibilidade de alteração de critérios de elegibilidade, por exemplo, alterar valores para cada para cada comunidade intermunicipal e área metropolitana mais de acordo com as realidades recentes e os números mais atuais. Como é que vê ou tem visto a AMT esta matéria? Depois, sobre TVDE e táxi, que é também referido no balanço das atividades realizadas em 2020 e trabalho para 2021. Recorda-se que tivemos já uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda exatamente sobre o setor TVDE no mês passado. Como dissemos, acreditamos que é uma lei errada, que tem graves problemas de fiscalização, que aliás acabaram por ser confirmados pelas várias entidades fiscalizadoras que aqui ouvimos sobre esse processo, mas de facto parece-nos, continua a parecer-nos, que e mesmo da própria AMT, apesar de tudo existe ainda um desconhecimento, não será desconhecimento, mas um trabalho muito, demasiado recente para a realidade deste setor e que não permite neste momento termos os esclarecimentos necessários, ou seja, ficou claro, por exemplo, que existe uma dificuldade na obtenção de informação, uma vez que as plataformas são, acabam por ser forças de bloqueio, essa mesma informação, como aliás admitiu aqui o Sr. Presidente da AMT da última vez que cá esteve. Portanto, precisamos de perceber como é que a AMT vê que se possa resolver, por exemplo, este problema, porque neste setor especificamente esta falta de informação é muito relevante. Sobre o setor do táxi, foi criado por decreto um grupo de trabalho para a modernização do setor do transporte público de passageiros em automóvel ligeiro, em que as entidades representativas do setor do táxi e várias outras, o IMT, a AMT, a DECO, várias outras estiveram presentes. Findo um ano de trabalhos, são conhecidos os resultados associados ao primeiro relatório preliminar, que foi conhecido em novembro de 2020. Aquilo que gostávamos de perceber era se nos pode dar mais informação ou aprofundar um pouco mais o parecer que a AMT deu relativamente às recomendações e conclusões deste grupo de trabalho e quando é que se pode prever algum nível de concretização desse mesmo grupo. Por fim, já foi aqui referida essa questão, mas no balanço referem várias operações relativamente à concentração de mercados. Eu perguntava em que setores é que isto foi identificado maioritariamente, porque de facto parece-nos que quando nós falamos do transporte público, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, importa-nos a nós, queremos que a questão não é a questão mais importante não é tanto a de concorrência em si, mas sim a prestação do serviço público e, portanto, a forma como o serviço é prestado é mais relevante quando nós olhamos para este ecossistema e quando nós olhamos para as alterações que são necessárias fazer. E, portanto, seriam estas para já as questões que queríamos deixar. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. João Carvalho, faz favor, 7 minutos para resposta.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Em relação, portanto, às tendências, as coisas estavam a melhorar, de repente, com as novas estirpes, portanto, estamos outra vez, aparentemente, a regredir. O que nós podemos dizer, com aquilo que acompanhamos em termos de organismos internacionais, é que se aponta para a recuperação em 2022 ou 2023. Portanto, é aquilo que organismos internacionais, que são nossos companheiros, que nós dialogamos, e que apontam. Portanto, é de prever que haja recuperação e normalização a partir de 2022, 2023. Portanto, outra questão em relação... Há quem aponte que o teletrabalho é o futuro e que implica menos investimento em infraestrutura e transportes públicos. Nossa opinião, não é assim, não é verdade. Há que continuar a investir para garantir o combate às alterações climáticas, pois elas não acabam só com a pandemia. Portanto, aqui o investimento é necessário, como tem sido dito por alguns dos senhores durante esta audição. Quanto ao parte, julgo que deve ser sempre garantida a coesão do território nacional. É certo, como diz a Sra. Deputada, que quer a ANL, quer a ANP, têm necessidades mais substanciais. É certo também que com mais apoio há mais efeitos positivos, mas é como tudo, portanto, de todos os setores da economia, depende muito das disponibilidades orçamentais. Penso que os critérios que levaram à atribuição de verbas mais substanciais, quer para as duas áreas metropolitanas, com os seus critérios serão revistos. Penso que a área governativa da mobilidade está a analisar e a rever essas situações. Em relação aos TBDEs, portanto, depois da audição que nós tivemos, há cerca de um mês e pouco, a pedido do Bloco, portanto, o que temos a dizer é que já ouvimos operadores, estamos agora estamos agora com dados para chamarmos as plataformas, estamos com dados para chamar as plataformas, para confrontarmos com aquilo que é o mundo dos operadores. Portanto, é um processo que está a decorrer. Como também referi, a pandemia não ajuda a que haja as interações que nós gostaríamos que houvesse, mas a situação está a decorrer e o deputado não está esquecido, nem poderia estar por esta entidade. Em relação e há também aquele relatório que terá de ser feito, penso eu, até final de novembro, se não me engano, e que terá o nosso parecer. Portanto, o IMT irá produzir esse relatório, do qual nós iremos dar o parecer. Portanto, Sr. Deputado, ainda não temos esse relatório, portanto, está estabelecido que será até ao final de novembro que será enviado ao AMT, esse relatório, para nós termos o parecer. Em relação aos táxis, Sr. Deputado, como compreenderá, quem é o coordenador deste grupo de táxis, no qual a AMT está como observadora, é o IMT. E, enfim, não seria da nossa parte cordial nós estarmos a dar informações de uma, enfim, de uma entidade, de uma outra entidade, que é a coordenadora, que é o IMT. Obrigado, acho que respondi.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda. Não tenho inscrições. Agora sim, perdão, tinha uma inscrição, agora passei a ter duas, tinha a inscrição da Sra. Deputada Lara Martinho, passei agora também a ter a inscrição do Sr. Deputado Carlos Silva, a quem dou desde já a palavra, porque lhe compete iniciar esta segunda ronda. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como tinha dito na primeira ronda, portanto agora vou mais ao futuro e ao plano de atividades da AMT. Eu verifiquei no vosso plano de atividades um conjunto de questões bastante interessantes do ponto de vista da atividade da autoridade e começava desde já, embora já percebi que a AMT na questão do táxi é apenas observador ao grupo de trabalho, mas não deixo de colocar a questão, porque referem a modernização do setor do táxi, promover um conjunto de análise à atividade, incluindo questões regulatórias, concorrenciais, e novos modelos tarifários e de contingentes. Eu pergunto se isto é o que se anuncia por aí, que é, de alguma forma, a liberalização do mercado do táxi, pelo menos no distrito de Lisboa. É com alguma preocupação que temos vindo a receber, não diria reclamações, mas comunicações por parte de entidades relacionadas com o setor do táxi dos concelhos limítrofes a Lisboa, tendo em consideração o excesso até de táxis que existem dentro da cidade, e portanto isso de alguma forma possa vir baralhar os contingentes nos vários concelhos de envolvente de Lisboa, que sabemos que são bastante limitados, e nessa circunstância, portanto, o excesso de Lisboa naturalmente vai de alguma forma, em termos concorrenciais, colocar alguns problemas ao resto do distrito. Pergunto se tem a ver com isto. Depois verifico também uma emissão de parecer relativamente ao acesso ao mercado doméstico ferroviário de novos operadores. Eu pergunto se isto tem que ver com o exemplo da Barraqueiro e o interesse manifestado no sentido de passar a operar na linha do Norte, entre Braga e Faro. E aqui eu pergunto, porque eu vi apenas notícias, falava-se em 12 canais horários, e eu pergunto se dentro daquilo que é as contingências e as restrições que neste momento a linha do Norte tem, se é possível a introdução de mais de concorrência, naturalmente essa é sempre bem-vinda, mas de novos canais horários, até pelas limitações que existem, porque lá passam alfas, intercidades, regionais, urbanos, e portanto, se isso é possível. E também e sabemos que os congestionamentos à entrada de Lisboa, pelo menos de quem vai da Zona Sul, aliás, de resto o próprio alfa atrasa sempre quando vem de Faro para Lisboa, à entrada de Lisboa, exatamente pelos vários congestionamentos que tem. Pergunto se é possível, na atual infraestrutura, portanto, aumentar esta oferta, que seria naturalmente muito importante. Depois, ainda uma outra questão que tem que ver com a coordenação do grupo de trabalho da monitorização do mercado ferroviário no âmbito do IRG Rail. Eu pergunto como é que é possível à Autoridade de Mobilidade e Transportes assegurar esta coordenação quando somos um país que acabou de perder todas as ligações internacionais que tinha, ou seja, temos apenas uma, que é Porto-Vigo, a nossa única ligação internacional é a Vigo, em Espanha. Portanto, por estas ligações que havia para
obrigado,
a Europa,
Sr. Deputado,
não existem. E depois, por fim, para terminar, Sr. Presidente, ainda sobre a questão da mesmo relativamente ao estudo, queria mesmo encontrar essa, porque essa era fundamental. Bom, mas olha, não encontro, Sr. Presidente, já acabou o tempo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente da AMT. Quero começar por, de facto, agradecer o serviço público prestado ao longo destes anos. Sr. Presidente, o transporte marítimo, que é uma das áreas que é reguladas pela AMT, tem, sem dúvida, um grande impacto numa região como os Açores. E, infelizmente, a insatisfação dos exportadores como dos importadores continua a imperar na região. Incumprimento nas escalas definidas, ineficiência, irregularidade, elevado preço, falta de eficácia e de compromisso são a regra e não a exceção. Isso no caso da Ilha de Teixeira, a situação melhorou com a ligação direta semanal com Leixões. A realidade é que a taxa de incumprimento nos 4 primeiros meses deste ano nesta ilha foi de 42%. Eu volto a frisar 42%. Ou seja, apesar de serem os armadores a publicarem os itinerários, isto é, os portos que vão tocar e as respectivas datas, embora sejam eles que definem de si para si, continuam a incumprir. Eu sei que para a AMT estes não são incumprimentos, mas sim desfazamentos. O problema é o custo económico e financeiro que estes desfazamentos feitos a belo prazer pelos armadores têm para as empresas regionais. Imagine o pesadelo que isto significa para os empresários. Nós temos de garantir, e é a responsabilidade também da AMT, garantir o cumprimento das obrigações de serviço público, ou seja, assegurar melhor acessibilidade, previsão, cumprimento das escalas, fiabilidade, preço justo e entrega das mercadorias no menor tempo possível. E, de facto, a situação atual prejudica gravemente a economia da Ilha de Teixeira e dos Açores no seu todo, prejudica gravemente não só as empresas que exportam, como as que importam, e tem um grande impacto no desenvolvimento harmónico dos Açores. No relatório de atividades de 2019, é mencionado a elaboração de um relatório sobre a monitorização das obrigações de serviço público. Serviço público no transporte marítimo e mercadorias na região autónoma dos Açores, e aquilo que eu questiono é que diligências desenvolveu a AMT para fazer face a estes graves incumprimentos que tanto prejudicam a economia, em particular da Ilha de Teixeira, mas da região autónoma dos Açores no seu todo. Como está a AMT a regular esta atividade e que medidas irá implementar para garantir que são cumpridas as regras estabelecidas e quais os resultados do relatório realizado e para quando a regularização desta situação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, chegou uma inscrição da Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra. Sra. Deputada, 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, serei bastante breve. Eu compreendo que as respostas do Sr. Presidente, mas, ou seja, diz-nos que a nível da procura dos transportes públicos se poderá prever uma normalização em 2022-2023, mas a AMT deverá ter uma visão estratégica de conjunto de como é que se pode então preparar essa normalização para 2022-2023 para evitar os problemas que se passavam antes da pandemia, ou seja, perguntar-lhe qual é que é esta visão que a AMT tem e que possíveis propostas é que estão em cima da mesa. Não percebi a sua resposta, talvez por ter ouvido mal, sobre a questão dos critérios de distribuição do parte. Não percebi se estava a dizer que poderiam ser revistos, que não poderiam ser revistos, de facto não consegui perceber e, portanto, voltava a questioná-lo sobre essa mesma matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. João Carvalho tem 9 minutos, é o tempo que lhe é dado pelo nosso regimento, para responder às questões colocadas pelos 3 grupos parlamentares que usaram da palavra nesta segunda ronda. Faz favor, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao táxi, portanto, a relação que foi referida em relação ao setor do táxi, a AMT sempre defendeu a sua modernização. Defendemos a transparência e a melhoria das regras aplicáveis aqui no setor do táxi. Não defendemos medidas de liberalização de mercado que não sejam devidamente ponderadas. Portanto, isto que fique muito claro. Isto em relação à questão do táxi. Em relação à questão do operador ferroviário, do pedido que temos, que a AMT tem, sobre o operador ferroviário, neste caso, como o Sr. Deputado referiu, do Grupo Barraqueiro, para fazer determinado serviço de transporte de passageiros. Acho que era importante nós todos termos conhecimento que o quarto pacote ferroviário terminou o livre acesso às redes ferroviárias dos Estados-membros, em termos de transporte de passageiros. Qualquer operador, portanto, pode solicitar o acesso à infraestrutura ferroviária nacional, desde que obtenham adequadas licenças de acesso à atividade e certificados de segurança, aqui será junto do IMT, notifica a AMT do pedido de acesso à rede, indicando, portanto, que têm as licenças e o que pretendem fazer, e que solicitem junto do gestor de infraestrutura, que é a Infraestruturas de Portugal, os canais horários pretendidos. Portanto, aqui a IP deverá aferir a disponibilidade da via e das estações, tendo sempre em consideração o diretório de rede, que é, portanto, que é por nós verificado e monitorizado. Se existir um contrato de serviço público que abrange este trajeto, em concreto, e o acesso por um determinado operador em causa, pode pôr em causa o equilíbrio económico de quem já está a fazer um determinado serviço, então, nesse caso, a AMT deverá avaliar de forma objetiva o impacto que pode ter no equilíbrio económico de quem está já com quem está já a fazer esse serviço com o contrato de serviço público. Portanto, o que nós temos de verificar são os impactos negativos para o operador que está já com esse contrato à rentabilidade dos serviços prestados ao abrigo do contrato de serviço público, quais os impactos sobre as compensações a pagar pela autoridade dos transportes, respectiva, os benefícios para os consumidores do novo serviço de transporte ferroviário e os impactos no desempenho e utilização da rede e da sua capacidade. Portanto, realmente deu entrada o pedido, portanto, do Grupo de Barraquém, uma empresa chamada BRAIL. Está a ser analisado, há prazos legais para nós analisarmos esse pedido e, portanto, o processo está em curso e está a ser analisado pelos serviços da AMT, nomeadamente já que, portanto, o operador que está com o Serviço de Transporte Passageiro e com o Contrato de Serviço Público pediu-nos e enviou-nos o pedido de verificação do equilíbrio económico dessa empresa. Portanto, está em análise em relação à ferrovia. Em relação à procura, enfim, nós o que temos a dizer é que, tanto quanto sabemos, enfim, a recuperação económica deverá ser dada, deverá acontecer em termos comunitários, ou em termos europeus, ou em termos mundiais, para 2022-2023, e pouco, enfim, mais poderemos acrescentar, se não dizer que, com certeza, que a AMT irá acompanhar esta situação e, com certeza, também, apesar de não sermos micro-legisladores, mas aconselhar o Governo, caso verifiquemos que haja falhas de Estado neste sentido, como já fizemos numa outra situação. Em relação à revisão dos critérios do PART, enfim, pode acontecer em qualquer altura, nada impede, caso o Governo considere necessário poder fazê-lo. Depende também da solicitação da administração local. Portanto, quando eu referi, como a senhora deputada disse, e eu referi realmente, que em qualquer altura pode ser revisto a atribuição dos montantes que estão a ser recebidos como compensação para o transporte público de passageiros, em que as duas áreas metropolitanas, que têm muito mais atividade, portanto, têm a grande parte dessas verbas, no entanto, em outras áreas, ou em comunidades intermunicipais ou em municípios, pode realmente fazer chegar ao governo que as necessidades são superiores e o governo, enfim, deverá reanalisar os critérios que levou à atribuição dessas verbas por áreas metropolitanas e por comunidades intermunicipais. A preparação da normalização da procura está em curso, já agora, pois, portanto, estão a decorrer dezenas de concursos em andamento e, portanto, vamos verificando e o aumento que está a haver também da oferta e também o investimento que é feito isso, que quais concursos diz a respeito. E iremos monitorizar também essa situação. A senhora deputada Martinho, em relação ao transporte marítimo, estava-me a passar, peço imensa desculpa, mas em relação ao transporte marítimo, a dizer que o relatório, portanto, está a ser repetido, eu tive a oportunidade de dizer no princípio da minha intervenção, que, portanto, os diversos relatórios dos diversos ecossistemas que nós regulamos, falta o relatório do ecossistema marítimo-portuário. Esse relatório está em vias de ser ultimado, está a ser feito e, portanto, penso eu que muito brevemente, penso, não tenho a certeza, já sou presidente desta casa ainda, portanto, esse relatório está prestes a ser ultimado e pensamos que após o período de férias, que este relatório, que é o que falta dos diversos ecossistemas, já o fizemos em relação aos outros todos, e falta este relatório. Portanto, tem razão, mas foi este que ficou para o fim e que está a ser feito. Portanto, às situações de obrigações de serviço público, que as empresas armadoras são obrigadas, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que há cerca de, enfim, não quero errar, mas eu penso que há cerca de 2 anos tivemos uma reclamação, uma queixa de uma associação comercial, portanto, da Região Autónoma dos Açores. Fizemos interação com essa associação comercial, fizemos interação com os armadores e chegámos à conclusão que aqueles factos que eram apontados, portanto, eram factos relativos a questões externas a armadores. Portanto, quanto me lembro, já foi há cerca de 1,5 a 2 anos. Mas, portanto, estamos a mudar, digo, devido a mau tempo, devido a situações do Porto, e, portanto, chegámos a essa conclusão, disso foi dado conhecimento, penso eu também ao Governo Regional, mas se não foi dado conhecimento a essa Associação Comercial. Temos estado sempre em cima de situações de cumprimento dessas obrigações de serviço público, não nos tem chegado mais nenhuma queixa, devo referir isso. E em relação a uma queixa que houve, não em relação à Região Autónoma dos Açores, mas sim em relação à Região Autónoma da Madeira, em relação a aspectos que poderiam apontar para alguma cartelização, enviámos essa documentação para a Autoridade da Concorrência, porque compete a eles ter essas funções. Mas, Sr. Deputado, com certeza que estaremos atentos, quem aqui estará atenta. Era bom aqui um pedido para todos, não só para o marítimo e o portuário, mas como todo o ecossistema, que todas as entidades, ou públicas ou particulares, nos façam chegar reclamações, porque mais atempadamente nós poderemos atuar.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Tenho uma inscrição para a terceira ronda, que é do Sr. Deputado Carlos Silva, pelo que penso que é a única, não tenho mais nenhuma. Pelo que, sendo a única, são 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. É mesmo para concretizar a minha outra intervenção de há pouco, 2 temas. Um primeiro tem que ver com o vosso relatório de execução de investimentos e o estado de conservação da ferrovia. Eu comparei o vosso estudo com o estudo do Tribunal de Contas e os indicadores de desempenho não correspondem à mesma coisa. Portanto, o vosso estudo indica numa escala de 0 a 8, 4,87, como estando na rede ferroviária em estado razoável. o estudo do Tribunal de Contas é menos positivo para o sistema de ferrovia. Diz que 11% das linhas estão em bom estado e que 33% são consideradas como inferiores a satisfatório e 15% estão mesmo em estado insatisfatório. E, portanto, eu gostaria, não sei se o Sr. Presidente teve acesso ao estudo do Tribunal de Contas, mas de alguma forma tentar perceber esta divergência relativamente a estudos, que presumo serão objetivos. Por fim, ainda no plano de atividades, uma das rubricas é a participação da Autoridade da Mobilidade dos Transportes nas reuniões do grupo de trabalho dos corredores ferroviários de mercadorias europeus e, portanto, o que eu lhe pergunto é como é que é possível, portanto, a AMT participar em reuniões sobre coisas que não vai ter, nem vai ter num horizonte de 20 anos, ou seja, isto claramente, estes corredores ferroviários europeus de mercadorias pretendem ser competitivos, normalmente dentro do mercado europeu. Portugal está reduzido e isolado à chamada bitola ibérica e nessa circunstância eu pergunto qual o papel da AMT nestas reuniões em termos europeus, dado que no horizonte temporal, de mais ou menos os próximos 20 anos, a bitola europeia vai ser uma miragem. E era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Carvalho, prevê o nosso regimento que nesta ronda tenha 10 minutos para responder ao grupo parlamentar do PST, no caso, se calhar é tempo excessivo, mas é o que tem, e se quiser aproveitar, como há pouco dizia e referia, que queria usar também um bocadinho do tempo para uma intervenção final, diria que caberá tudo nestes 10 minutos finais. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à AMT ter sido nomeado representante da Rede Europeia de Organismos Reguladores Ferroviários, vamos lá ver, foi nomeada pelos reguladores todos europeus e, portanto, não está a olhar só para a questão da infraestrutura ferroviária nacional. Portanto, devo referir que as competências desta Rede Europeia de Organismos Reguladores Ferroviários têm essencialmente facilitar a cooperação ativa dos organismos reguladores ferroviários nacionais e tem a ver com o intercâmbio de informações entre esses organismos, assegurando a persecução dessas tarefas, assistir a Comissão Europeia na preparação de atos delegados, coordenar com os Estados-membros a troca de pontos de vista e prestar conhecimentos especializados à Comissão na preparação das medidas de execução. São mais ou menos estes portanto, provavelmente, enfim, quando tornarmos público esta nossa coordenação, é natural que hajam estas dúvidas, mas, portanto, no essencial, o AMT tem de olhar para todos os nossos colegas europeus, não só comunitários, mas sim europeus, nestes aspectos que eu referi. Em relação aos indicadores do Tribunal de Contas, portanto, sim, os nossos serviços verificaram, quando fizeram o relatório, verificaram também, tiveram conhecimento desse relatório do Tribunal de Contas. Nós já recomendámos à IP que deveria ter atenção e alterar os indicadores do contrato, pois alguns deles não são coerentes. De qualquer modo, não foram detectados problemas graves, que fossem com certeza que, enfim, teríamos comunicado ao Governo e com certeza também à Assembleia, mas não foram detectados problemas graves na manutenção e conservação da ferrovia. Portanto, os indicadores sim, portanto há aqui alterações que têm que ser tomadas, portanto, e que têm de ser consideradas no contrato de programa que irá ser estabelecido entre o Governo e a IP. Portanto, é aqui que os indicadores. Mas o Sr. Deputado Carlos Silva tem razão e nós já alertámos quem de direito para analisar, portanto, e tornar alguns indicadores mais coerentes. Se o Sr. Deputado me permite, então, muito brevemente, eu queria, o Sr. Presidente, os Srs. Deputados me permitem, muito brevemente, eu queria agradecer Portanto, em meu nome do meu Conselho, das pessoas que aqui labutam, toda a colaboração que houve com essa comissão, portanto, algumas vezes com algumas análises divergentes, mas sempre tivemos uma excelente colaboração por parte dessa comissão, que eu agradeço bastante. E penso que também devo referir que a incumbência dessa comissão, a incumbência também do Governo, a nomeação da pessoa, portanto, que me irá substituir nestas funções. E estou convicto que essa substituição será feita da melhor forma e será feita de maneira a dar continuidade a todo o trabalho que a ANT tem feito. Portanto, penso que, enfim, não tenho que entrar em outras considerações, mas compete ao Governo, compete à Assembleia, nomear agora, terá de ser, portanto, felizmente, à votação de género, portanto, terá de ser uma pessoa de género feminino e penso que, repetindo, que com certeza com a equipa que aqui existe e que os trabalhadores que estão aqui, não muitos, mas ainda alguns que têm mantido a AMT viva, que com certeza que a escolha que está a ser feita e que será feita será com certeza na melhor direção, de modo que permita esta continuidade. Era isto que tinha a dizer, só vou trazer os 10 minutos. Muito obrigado, espero voltar a vê-los noutras condições, portanto, já que irei com certeza tentar continuar a minha atividade profissional para outras bandas e portanto, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado em nome do Conselho e também destes dois colegas e dos outros colegas que estiveram aqui comigo a ajudar nas respostas aos seus deputados.
Muito obrigado, Dr. João Carvalho. O Sr. Deputado André Pinós Batista pede uma palavra para que efeito, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só na sua pessoa interpelá-lo e desejar ao Sr. Dr. João de Carvalho as maiores felicidades na vida profissional e pessoal dele. Foi um privilégio poder relacionar-nos com ele aqui nesta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Carvalho, também eu, a título pessoal, mas certamente também será o sentimento de todos aqueles que nos têm acompanhado nesta Comissão Parlamentar, lhe queria agradecer todos os esclarecimentos que ao longo deste tempo nos foi trazendo, também desejando-lhe naturalmente as maiores felicidades para o presente e para o futuro e obviamente foi naturalmente sempre um gosto recebê-lo e consigo também discutir temas tão importantes para o país. Muito obrigado pelos contributos que nos trouxe, de forma sempre clara e de forma sempre muito disponível. E, como já disse, desejo-lhe as maiores felicidades para o futuro. Senhores Deputados, muito obrigado a todas e a todos. Nós temos de seguida uma reunião ordinária, mas vamos ter que fazer um pequeno intervalo porque a reunião estava marcada e está marcada para as 13 horas. Esta audição foi mais rápida do que aquilo que é habitual e do que aquilo que eventualmente poderia ser esperado, pelo que, naturalmente, vamos ter que cumprir o horário previsto, uma vez que seguramente teremos colegas que irão participar nessa reunião ordinária e ela está marcada para as 13 horas. Pelo que fazemos aqui um intervalo de uma hora para iniciarmos a nossa reunião ordinária às 13 horas, conforme combinado. Se os grupos parlamentares, se os coordenadores dos grupos parlamentares, se os coordenadores dos grupos parlamentares me disserem que estão, ou os seus representantes me disserem que estamos em condições de a fazer, eu da minha parte é tranquilo. Não posso é prejudicar, obviamente, o trabalho de cada grupo parlamentar, antecipando a reunião uma hora, sem consensualizar essa alteração. Já agora vamos fazer o seguinte, o Sr. Deputado André Pinós Batista está-me a pedir a palavra, será certamente para este efeito, já lhe a darei, mas de todo modo, por uma questão de equidade, iremos mandar uma mensagem a todos para que se pronuncie. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem compreendemos a intenção da deputada Isabel Pires, o que é perfeitamente normal, e também a diligência que o Sr. Presidente acabou de tomar no sentido de acelerar os trabalhos desta Comissão. No entanto, chamar a atenção apenas do seguinte: pelas restrições que temos até de capacidade da sala, nós temos diversos intervenientes para um dos pontos, nomeadamente será um deputado, noutro será outro. Não estamos em condições de iniciar a reunião agora. Não que haja nenhum tipo de oposição, também gostaríamos que seja o mais célere possível. É só para que seja claro para quem nos assiste que temos deputados escalonados para cada tema e, não estando eles agora aqui de momento na sala, ainda bem que os trabalhos decorreram bem, tem a ver com a sua boa condição, o seu bem de saúde, naturalmente, foi extremamente eficaz. No entanto, nós temos esta contingência de planificação de trabalho, de qualquer maneira, a sua diligência de tentar acelerar, obviamente que estamos solidários e percebemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva.
Da parte do PSD, acompanhamos as questões levantadas pelo deputado André Pinotes Batista.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado. Assim sendo, parece-me que não estão reunidas as condições para anteciparmos a reunião, porque há, de facto, vários deputados escalados para os diversos temas que temos que abordar. E alguns ainda estão a chegar. Muito obrigado. Então, até já.